Oi, estou de volta. Bem-vindos a mais um episódio de Receita Não Tem. Tenho alguns PSAs para dar. Primeiro, eu claramente estou com pasta de dente na minha blusa, para quem está vendo a versão vídeo. Au! Para quem está vendo a versão vídeo desse podcast. Que mais? Eu acabei de fazer uma burrice, tipo, demais. Para quem não sabe, eu gravo, tipo, com todo um setup. Então, tipo assim, o meu microfone, ele não tá conectado no computador. Ele tá conectado em uma placa de áudio que precisa estar tudo conectado no computador para conseguir gravar, porque o programa que eu uso para gravar está no computador. Daí eu fui começar a gravar com o microfone, tipo, oi, oi, oi. E tava usando o microfone interno do computador, não tava usando o meu microfone para eu gravar. Eu, tipo, que estranho. Vou recorrer ao renomado produtor musical Tom Saboia, como sempre. Aí lá fui eu mandar mensagem para ele. E a gente falando por mensagem porque ele tá nesse exato momento em uma reunião, então ele me ajudando por mensagem. Aí eu, tipo, Miltinho, não sei o que tá acontecendo, porque não tá aparecendo a opção de eu colocar o negócio da Universal Audio Not Sponsored. Aí eu, tipo, meu, o que que tá acontecendo? Tá, né? E a gente ficou assim, ó, um tempinho conversando. Eu fui olhar pro computador, aí eu falei, ah, eu não conectei a placa de áudio no computador, né, querida? Enfim, foi um brain fart que eu tive. Vamos lá. Hoje é quarta-feira. 13 de março. Na sexta, dia 15, eu vou lançar uma música chamada Talvez Seja Tarde. Mas vocês que estão ouvindo isso estão no futuro, porque se não me engano, isso vai sair no dia 20. Então, me digam, eu já virei uma popstar? Já estourei? Foi essa música que me deu sucesso? Enfim, a esperança é a última que morre. Eu já contei a história pra vocês, né? Que na noite antes de eu lançar meu primeiro single, Você Só Sabe de Você, em 2017, eu tinha 13 anos, eu fui dormir falando assim: aproveite a sua última noite antes da fama. Coitada de mim. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 anos depois, cá estou. Voltando ao assunto. Espero que vocês tenham gostado da música. Quer dizer, eu não espero nada, na real. Se gostou, gostou. Se não gostou, não gostou. O que importa é eu estar feliz com o meu trabalho. Estou. Tô. Essa música eu acho que é muito boa. Eu tô sendo completamente transparente para vocês, com vocês agora. Ouvindo ela, tipo, eu adoro ela, mas eu não acho que é tipo o hit que vai mudar minha vida. Nem sei se eu vou ter um hit que vai mudar minha vida. Talvez a minha carreira seja continue sendo construída ao longo do tempo e tá tudo bem. Desde que eu chegue no lugar que eu quero chegar algum dia. Algum dia, tipo assim, de preferência logo, tá ok, entendeu? Mas, enfim, eu tenho várias outras músicas para lançar. Eu não vou falar para vocês o que eu tenho planejado para os próximos meses, mas é bastante coisa. Eu dei uma leve sumida, né, como vocês perceberam, mas várias coisas mudaram. Agora eu tô gravando umas músicas mais do jeito que eu quero. Eu acho que eu já falei sobre isso no meu último episódio do podcast. Então voltem e assistam se vocês quiserem. Visualizer fui eu que fiz. Vocês gostaram? Se vocês não assistiram ainda, vão lá assistir. Foi um dia aleatório que eu tava. Conversei com um cara, inclusive, para fazer um visualizer para mim. Aí ele falou que ia me mandar um orçamento. E aí, tipo, eu fiquei de tarde esperando, ele não mandou. Aí eu falei, tá, foda-se, vou fazer o meu. Aí eu fiz, ficou bom. Aí eu pensei, tipo, na minha mente, eu falei, ah, eu nem quero mais que ele faça. E ele nunca me mandou orçamento. Então, ficou por isso mesmo. O pessoal da indústria é bem enrolado. Mas eu não acho que é só o pessoal da indústria musical, eu acho que é, tipo, todo mundo, né? Se for pensar, tipo, nas corporações, deve ser assim mesmo. Esse episódio é pra eu, tipo assim, no meu planejamento, é pra eu falar sobre a primeira música que eu escrevi. Então, tipo, vamos lá. Eu acho que se eu falar apenas sobre a primeira música que eu escrevi, primeiro, eu não lembro da primeira música que eu escrevi. Segundo, não escrevi sozinha. Terceiro, vai ficar muito curto esse episódio de podcast. Então, assim, sobre isso, o que eu tenho para falar é, ah, eu tô há bastante tempo, né, fazendo isso. Graças a Deus eu tenho o privilégio de trabalhar com músicos maravilhosos. Então, por exemplo, músicos e compositores, né? O meu pai, Tom Saboia, Marquinhos Lobato, Marcelo Lobato, V. Domingos também me ajudou muito no começo. Poder Anastácia, primeira música Você Só Sabe de Você, foi com ele também. Eu acho que o quanto mais pessoas e mais energias envolvidas têm um trabalho, é melhor. Porque tá todo mundo colocando energia ali e querendo que o negócio dê certo. Então, eu acho muito legal esse negócio de trabalhar em grupo. É isso que eu tenho pra dizer. Eu acho que com o tempo a gente vai melhorando, né? Tipo, o jeito que a gente escreve. Eu, às vezes, escrevo algumas coisas que eu falo, tipo, nossa, até que eu sou boa. Mas, assim, não tipo, nossa, uau. Chico Buarque. Também não, né? Não vamos exagerar. Eu acho que nesse episódio eu quero mesmo focar na minha música nova. Eu ia falar, vai se achando. Talvez seja tarde. Eu sei que eu já fiz um reel no meu Instagram sobre isso, só que foram 2 minutos e meio. Um vídeo de 2 minutos e meio pro Instagram comparado com um podcast de, enfim, sei lá quantos minutos, tipo, talvez uma meia hora. É muito diferente, né? Então aqui a gente pode aprofundar mais o assunto. Eu tenho outro caderno, que foi aonde eu comecei a escrever sobre a música. Quer dizer, escrever a letra da música. Eu acho que, assim, a ideia dessa música veio de uma aula de cabala que eu fiz. Como eu sempre falo, eu sempre dou um jeito de enfiar a cabala aqui dentro desse podcast. E foi uma aula que eu fiz e o meu pai tinha feito também, porque nós dois fazemos e tal. Normalmente a gente faz e aí conversa sobre depois. E foi uma aula muito interessante, porque o professor estava falando que, dependendo de qual for o motivo que a gente está chorando, as nossas lágrimas têm gostos específicos. Então, se eu estou chorando de saudades, por exemplo, lágrima tem um gosto X. Se eu estou chorando por felicidade, tem outro gosto X. Aí eu não sei realmente, porque eu nunca provei. Eu sempre esqueço de provar minhas lágrimas. Se vocês lembrarem antes de mim, favor, fazer isso e aí me dar um feedback. Mas aí eu tava conversando com meu pai sobre isso, aí ele, por que que você não coloca isso em alguma música, né? Tipo, fala sobre as lágrimas, fala sobre isso. Eu falei, até seria um assunto legal, né? Tipo, e profundo, né? Tipo, cara, minhas lágrimas têm gosto. E eu falei, bom, então eu vou fazer. Aí, assim, as lágrimas que eles falam na cabala, eles chamam de lágrimas espirituais, spiritual tears. Porque, basicamente, as lágrimas estão vindo da sua alma, né? Eu comecei escrevendo, minhas lágrimas te lembram a emoção, tipo, X. Sempre que eu começo a escrever alguma letra, eu, tipo, escrevo mais um brainstorm, assim, sabe? Tipo, várias frases, palavras, ideias, e aí depois a gente vai fazendo uma peneira. E quem aperfeiçoa tudo é meu pai. Ele que é o gênio. Eu sempre falo que a Bibi Saboia não é a Bibi Saboia sem o Tom Saboia. Ah, outra coisa interessante aqui que eu anotei dessa aula de cabala é que fala que as lágrimas são uma luz que está vindo do plano superior, né, o plano espiritual, que não conseguiram achar um canal para, tipo, entrar na gente, entendeu? E aí ela sai como lágrima. Sei lá, só um adendo. É muito engraçado porque tem muita coisa que eu já tinha escrito há um bom tempo atrás. Eu sei porque quando eu ouço a música, tem coisas que eu leio e eu falo, tipo, nossa, eu lembro que eu tive essa ideia por causa disso, disso e disso, entendeu? Eu não vou falar por quê, porque senão eu vou me expor completamente. Espera só um pouquinho. Oi?
Oi, acabei de terminar o TeamViewer, mas eu tenho que continuar aqui.
Tá bom, tudo bem.
Você tá fazendo um podcast pro lançamento?
Tô.
Ah, tá. Ah, mas eu não sei. Você queria que eu falasse alguma coisa?
Não, se você quisesse, só porque eu tô falando sobre a música nova.
Ah, pode falar. Eu não sei, não tenho nada na cabeça agora.
Tá bom.
Tá bom? Mas obrigado por perguntar.
De nada.
Então, um beijo, te amo.
Beijo.
Tudo bem com você?
Tudo ok.
Tudo ok?
Tá bom?
Um beijo. Te amo.
Beijo, te amo.
Tchau.
Tchau. Então foi isso, meu pai não quis participar desse podcast. É, achei o doc que eu escrevi. Eu escrevi: minhas lágrimas têm gosto de saudade, do seu beijo, da sua boca, do seu cheiro, do seu jeito de me fazer sentir sua. Então, tipo, engraçado como as coisas mudam, né? É muito interessante ver isso. Me deixei ser levada por suas palavras, mas eu sei, você me disse que não é do tipo de ter sentimentos. É porque eu leio isso e aí eu lembro, tipo, sobre as minhas situações de vida real. Mas é engraçado porque eu misturo muito as coisas e só que aí, tipo, vira uma história só. E é muito interessante isso. Teve outra ideia de música que a gente juntou, que eu escrevi. Minha intenção está clara, a sua meio borrada. Ou sua anda meio borrada. Difícil de entender. Interessante. Eu quis me abrir aqui um pouco para vocês e ler o rascunho, né, da nossa música. Então, por que me beija e me protege sempre que alguém chega muito perto? Tem que ler com sotaque carioca. Como se eu fosse sua propriedade. Ainda te quero, mas talvez seja tarde. Não sei o que dizer. Você diz por aí que expor o que sente dá muita moral. O que eu pensei falando isso, não sei se vocês entenderam de outro jeito. Inclusive, se entenderam, me falem, porque eu fico curiosa. Tipo, ó, eu tô falando pra pessoa, tipo, você diz por aí que expor o que sente dá muita moral. Tipo, se a pessoa estiver expondo o que ela tá sentindo, ela tá dando muita moral pra outra, entendeu? Então, basicamente, o que eu tô querendo dizer pra pessoa é que, tipo assim, você não quer expor o que tá sentindo por mim, porque você vai me dar muita moral, entendeu? Mas esse foi o meu pensamento. Só que a vontade da alma não se apaga e não se esconde. Aí, isso é mente Tom Saboia, entendeu? Eu não escrevi isso. Foi o Tom Saboia. É isso. Gente, na real, a letra é simples, né? Mas é muito boa. Parabéns para nós. Agora vamos para as coisas aleatórias do dia. Uma coisa muito importante na minha vida que eu não comentei e também não quero aprofundar muito o assunto, porque eu ainda estou passando por isso, na real, é que eu fiz 21 anos, né? Dia 26 de fevereiro. Parabéns para mim. Se vocês não me deram um feliz aniversário, pode me dar, ainda estou aceitando. Eu fiz 21 anos e na mesma semana me bateu a minha primeira crise existencial. Pronto, não vou me aprofundar no assunto. Com certeza, no futuro eu vou. Mas agora não. Querem saber coisas aleatórias da minha vida, agora que eu não estou fazendo vlog? Talvez seja legal, né? Essa segunda-feira, eu tomei meia dose de pré-treino. Inclusive, mais uma vez, not sponsored, não é publi, mas eu vou falar aqui para vocês. E fica aqui minha recomendação, tá? Eu tomo Esquenta da Mais Mu. Eu tomei meia dose de pré-treino, 75 miligramas de cafeína, às 6 da tarde, porque eu fui pedalar na segunda às 7 da noite. Eu falei, cara, tranquilo, meia dose de cafeína. Tipo, não foi a primeira vez que eu tomei aquele pré-treino. Eu fiquei extremamente louca, enlouquecida. E o negócio é que aquele pré-treino tem um negócio, eu não sei o que que é, mas que deixa a gente focado. Vem Vance? Não. Não, falando sério, não sei o que que é. Taurina, X, não sei quais são as outras coisas. L-carnitina. Tô jogando nomes. Jogando nomes. Testosterona, zoeira. E aí, eu fiquei muito louca. E eu pedalei demais. Eu não sei o que que deu em mim. Juro. Juro, não sei o que que deu em mim. Inclusive, essa semana inteira, eu tô, assim, batendo vários PRs, personal records. Ai, eu só queria falar esse bagulho do pré-treino. Tipo, fica aí a dica. Que, pra mim, meia dose já bate, assim, que é uma maravilha. Acho que vamos chegar ao final do podcast? Eu pretendo lançar pelo menos um por mês agora, tá? Eu sei que deveria ser, tipo, um por semana. Ou, tipo, pelo menos um a cada 2 semanas, vai. Eu vou tentar. Mas é foda pensar em assuntos também. Então, se vocês tiverem sugestões, eu estou aberta. Agora vamos para a música barra álbum barra sei lá o quê. O que que eu tenho ouvido? Vocês vão morrer, eu acho, se eu mostrar a música que eu realmente tenho ouvido recentemente. É engraçado, tem muita gente que gosta de eletrônico, né? Eu não apreciava muito antes de eu fazer spinning. Aí eu comecei a fazer e eu só tenho ouvido essa música. Adana, do Vini Vici. Adhana. Vini Vici. E Asterix. Ou Asterix. Acho que é Asterix, né? Cara, essa música é muito. Tipo, sabe Runner's High, quando você tá correndo e dá um super. Você fala, nossa, eu amo minha vida. Tipo, eu tô muito feliz. Eu senti isso pedalando essa música no spinning e eu chorei. Mas agora sim, vou falar uma música. Ah, já sei. Já sei. Fácil, fácil. Uma música que eu tenho ouvido muito recentemente. Me Deixa em Paz, do Milton Nascimento e Alaíde Costa. Tá no Clube da Esquina. Esse álbum inteiro é uma obra de arte, né? É um patrimônio da cultura brasileira. Evitar a dor. Gente, eu preciso ir agora porque eu marquei um café. Quem me viu, quem me vê. Marcando um café no final da tarde. Mesmo que seja quarta-feira, café é pros fortes. Enfim, espero que vocês tenham gostado do episódio. Continuem ouvindo, talvez seja tarde. Por algum motivo, vai se achando, tá na minha cabeça. Mas é, talvez seja tarde. Vai se achando também, se vocês gostam dessa música, pode ouvir, eu deixo. Enfim, é isso. Fiquem bem e a gente vai se falando. Tchau!